Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe da FM, 11 horas, 8 minutos. Salve, salve, rapaziada, salve a quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Tamo na área com mais uma edição galáctica do Bola nas Costas. Com a parceria de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina, acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. Siga arroba Stock Center Oficial.
Áudio.
Oi?
A live está sem áudio, eu recebi aqui da audiência.
A live.
Hein? Bom, vamos voltar com os patrocinadores aqui. La Salle Week, a Black Friday da Universidade La Salle, que abre as portas do mundo pra você. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil. Quer comprar sempre mais barato? Então acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. Ivero, a solução completa para o seu negócio. 11 horas 9 minutos, temperatura em Porto Alegre 19 graus, tempo chuvoso. E vamos fazer um programa legal até o meio-dia aqui na maior rede de rádios de entretenimento do sul do Brasil. Saudando a galera que tá no estúdio, começando pelo lado tricolor.
Alex Bagé. Salve, rapaziada, muito bom dia.
Ai, vocês ganharam só dos mirins do Bragantino. Foda-se,
botaram os mirins porque quiseram.
É isso aí, Bagé.
Vamos comemorar. E mais, o Adams tem usado uma frase aqui que é a que a gente tem que bater na tecla. Não é pelos jogadores, não é pela diretoria, não interessa quem errou, agora é pelo Grêmio. Que e isso? Vocês, secadores, continuem. Sequem, sequem e depois cansarem, sequem de novo. Porque se não cair, vocês estão...
Pedro Espinosa!
Bom dia, o presidente apareceu, o presidente fez um discurso forte depois do jogo, numa rodinha tradicional que acontece dentro
conjecturas,
dos...
as necessidades.
É, dentro dos vestiários, isso é normal, né? E eu fiquei feliz em ver o presidente, porque eu tava bradando para que ele aparecesse. Falou, a gente vai trocar altas ideias aqui no Bola nas Costas. Nossa, e a vitória é importante, claro que é, óbvio, mantém o Grêmio vivo, em tese, mantém. Mas eu gostei de ver o presidente aparecer, Rodrigo. Gostei.
Eu gostei mais dos três pontos.
Era isso que eu queria ver, assim, de um representante máximo dentro do clube que eu amo, que é o Grêmio.
Vamos lá, então, chamar a galera do lado vermelho.
Arroba Lele Bortolassi.
Depois desse discurso do Bagé aí, eu acredito que a torcida do Grêmio esteja tranquila se o time terminar o campeonato em 16º. Tá tudo certo.
Te preocupa com o Inter, né?
Não. Tu deu um discurso falando da gente, eu tô te respondendo.
Não, né? Eu falei de vocês.
Não, tu falou da gente sim.
Ah, secadores
tu
fala... é tu?
Sim, somos secadores. A gente seca mesmo. Não tem dúvida. Ou tu não seca?
Gil, tu não seca? Ai, bom dia pros guri que ganharam do Sub-15. Teve um, Lelê, do time do Bragantino, que não agitou o todinho e não subiu pro segundo tempo.
Não.
Parabéns pra vocês ter ganhado. Só mais uma coisa, ô Adams. Queria mandar um abraço, porque ontem a gente acabou descobrindo, né, que o Lucas Paquetá, além de jogador, é instrumentista, né? Toca flauta, né? Então é.
Mas que?
Tu não tá vamos sabendo? Falar sobre isso. Segura.
Segura. Toca saxofone.
vamos pra cima aqui, ó.
Luciano Potter!
Volta doce.
Bom dia a todos e principalmente aos gremistas que renovaram suas esperanças. Eu quero que chegue até a penúltima rodada.
Olha, ele tá aqui conosco
Rafael
também.
Rafael de Velho!
Tu mudou de linha puta hoje,
velho. Puta merda!
Toda
vida, meu!
Todos os dias!
Eu acho que não é o Diverio que comanda isso aí, na real.
Eu acho que ele faz de sacanagem.
Aê!
Ele tá na 6.
Cara, tá falando,
modulando. Não, ontem tu tava na 5, cara.
Te falta tesão.
Tu tava na 5, hoje tu tá na 6.
Como é que é, Dante?
Mas tudo bem, vamos lá. E aí, mano, velho?
Cara, eu já recebi umas 4 ou 5 tabelas de Excel de torcedores. O Quinho mandou uma aqui. Os cálculos, as conjecturas e tudo mais.
Dá. Relaxa que o Bagé já deu papo.
Muito bem, eu sou esse cara aqui.
Rodrigo Adams!
O Grêmio venceu o Bragantino por 4-0 ontem.
E eu verifiquei no Instagram, viu?
Chegou.
Aí a alegria.
Por que que eu tô falando 4-0, Lelê de Obaloaiê?
Tu considerou um gol, aquele lance do Kahneman.
considerou um gol. É isso? Cara, eu nem vi o jogo, mas eu vi a tua postagem.
Cara,
e eu me identifico com aquele tipo de postagem ali, cara.
Só
aquilo que a gente quer num jogador. Nada além daquilo.
Assim, ó, pra quem não viu o lance ainda. Com o quadril
arrebentado.
Pra quem não viu o lance ainda, eu postei ali no feed, né? Esse vídeo, quem postou foi o nosso querido camarada Edu Andriotti, o Duduro, né? Postou lá e eu acabei repostando. Duduro. Cara, por que, que eu simbolizei aquilo ali? Porque aquilo é a torcida do Grêmio. É aquilo que a gente quer. O Kahneman. 46 minutos do segundo tempo, faltando 3, o Grêmio ganhando de 3 a 0. Com a coluna arrebentada, precisando fazer uma cirurgia, o Kahneman entende a nossa dor, velho. O Kahneman é o que está representando a torcida do Grêmio. Por isso que eu exaltei isso, da importância, por isso que eu considerei um 4 a 0. Porque, querendo ou não, Potter, só para encerrar... O lance do Kahneman ainda pode ser um gol do Grêmio num tete-a-tete contra alguém que tá disputando o rebaixamento.
Sacode todo mundo.
Então, assim, esse lance pra mim é emblemático. Pode, não, pode cair pra segunda divisão, mas é o que eu disse. A história do Kahneman, ela sai lisa. Nada apaga ela.
Véio. Eu estava em férias depois do Grenal, né? Toda aquela polêmica daquela briga no final lá. E então eu não pude falar nos meios que eu posso falar, que é o Sala e o Bola nas Costas. Então deixa eu elogiar o Kahneman por outra atitude. Essa que ele fez ontem não faz mais do que a obrigação de qualquer atleta do Inter e do Grêmio que ganham aqui no mínimo 100 pau por mês. No mínimo é 100 pau por mês. Vamos lá. O Kahneman, ele foi o cara que trouxe dos estádios argentinos o cântico Um Minuto de Silêncio. A história é do Edilson e do Kahneman. Eles começaram a ganhar e eles começaram a cantar. E o torcedor de futebol ouve. O jogador do Inter que não ganha Grenal e não ganha título, ouve. O Kahneman e acompanhe todas as câmeras, voltem na briga e olhem como o Kahneman agiu naquele momento. Olhem tudo que o Kahneman fez. O Cortez, que parou na frente da torcida do Inter quando ganhou um Grenal lá e fez um minuto de silêncio, como o Kahneman fazia, ficou brabinho quando o outro foi tocar falta nele. O
Kahneman matou no peito.
O Kahneman não ficou brabo. Claro. O Kahneman foi lá tirar o Cortez e eu fico imaginando o Kahneman falando assim, ó. Agora?
Agora é a vez deles.
Dos cara. Agora é a vez deles.
É isso aí, cara.
Porque quando a gente ganhava, eu cantava um minuto de silêncio. Porque nos Estados argentinos, isso é um cântico argentino. Que foi adaptado, né, por um argentino no Grêmio com a ajuda de um cara debochado, como é o Edilson, né? Debochado é o que eu falo no bom sentido do futebol.
Sim,
faz parte. Então, na briga, o Kahneman não ficou puto com o Patrick, não ficou puto com um funcionário do Inter, não ficou puto com a torcida do Inter. Ele foi bem quietinho lá tirar o companheiro dele lá, que esse sim. Potter. Esse sim não sabe. Porque na hora que o seu Cortez cantava o minutinho de silêncio, ninguém podia ficar brabinho.
Deixa
eu ir ao encontro do que tu tá dizendo, Potter, e que o Rodrigo e que o Bajé já falaram aqui no programa com relação ao Kahneman. O Kahneman é o jogador de futebol que o torcedor gosta de assistir porque ele tem o sangue efervescente. Ele é um jogador extremamente sanguíneo. Ele entrega aquilo que o torcedor quer com bola rolando e, acima de tudo, obstinado por um objetivo, que é a irresignação com relação a derrotas. O Kahneman não admite perder com bola rolando, o Kahneman não admite perder de forma nenhuma dentro de um contexto de futebol. Dito isso, Potter, tu tava de férias e eu bradei aqui nos microfones que eu queria ver o sangue bombando nas veias do Jean-Pierre, que é um bunda mole jogando futebol com a camisa do Grêmio. Não acalmou porra nenhuma. Ele é um bunda mole jogando com a camisa do Grêmio. E aí não tem culhão pra ter o sangue fervendo, ó. Pra chutar uma porra de uma bola no gol, cara. O Kahneman é o contrário. O Kahneman veste a camisa do Grêmio. E o Jean-Pierre Potter foi lá todo com o punho em pé pra fazer coisinha, pra ir pra briguinha. E cadê o futebol, cara, do Jean-Pierre? Eu quero o que eu vi no Kahneman.
Quantos minutos?
Eu quero o que eu vejo no Jeromel. Eu quero o que os grandes vencedores que vestiram a camisa do Grêmio mostraram na história do Grêmio, que é resignar-se com a derrota e buscar a vitória sempre. Deixa o lance do Kahneman é emblemático.
Pedro.
Mesmo que nós, por eventualmente cairmos, Lelê, Esse lance, pra mim, é um lance que eu vou guardar na memória como torcedor que é apaixonado, cara, pelo Grêmio.
O lance do Kahneman, eu repito, eu não vi o jogo. Eu sei que tava 3-0 já, né?
Sim, no final ali do jogo.
Cara, é nos descontos, né? Então, tipo assim, o que vocês estão exaltando, e estão exaltando porque tem que exaltar mesmo, porque cada vez é mais raro a gente ver isso num jogador que se entregue dessa forma. Vocês estão falando que aquilo ali é uma atitude de um jogador que não aceita a derrota.
E a gente tá falando de um cara, cara, olha aqui, ó. A gente tá falando de um cara que tava ganhando o jogo de 3-0 nos descontos. Aquilo não significaria uma derrota. Aquilo ali é apenas uma demonstração de profissionalismo. Só que a gente tá ficando tão mal acostumado com os jogadores que a gente tá vendo, que é como o Potter disse ali, não é nada ali na obrigação, se não é nada ali, porque esses caras ganham fortunas.
Mas
agora, um o torcedor, cara, a gente quer aquilo ali. Não, podia estar 6-0 pro Grêmio, mas se o cara dá um carrinho daqueles ali pra salvar um gol que não vai mudar nada, nada no resultado do jogo... Esse cara me serve.
E só pra, só pra terminar, Bajé, de minha parte, o Grêmio venceu... Não, é rapidinho. Eu vou te dar aqui, vou te passar a bola. O Grêmio tava vencendo por 3-0. Contra os reservas do Red Bull. E eu citei o Jean-Pierre de novo, porque vocês viram como é que esse menino entrou, cara?
Ah, cara, eu não achei de todo ruim, Pedro. Eu não achei tá. todo ruim, achei que ele deu duas pifadas lá. É que não dá pra esperar mais que isso dele, cara.
É, mas o Grêmio tá na beirada pra cair. É
que
a gente
tem tanta coisa pra falar agora boa do jogo, assim, que o Jean-Pierre sai na urina, tá ligado? Tipo, Jean-Pierre a gente já sabe que não vai dar nada.
Eu só quero pegar uma carona do Kahneman.
Sabe onde é que o Jean-Pierre vai estar no que vem? Provavelmente daqui a pouco num outro time de primeira divisão, mas
tomara, vai ser
com a bola dele, não, cara.
Eu só quero
pegar ou talvez em outro lugar, tiver. Acho que esse será é bom também.
Eu só quero pegar uma carona no Kahneman, por isso que eu tava interrompendo o Pedro, pra pegar na mesma respiração dele que o Potter puxou esse assunto. O Kahneman, se nós tivéssemos de alguma maneira mais uns dois jogadores com o potencial de entenderem todos os momentos de clube, porque o Kahneman é o que a gente chama no meio do futebol de sujeito homem.
Isso.
O Kahneman, vocês vão lembrar quando teve a fase das demissões lá, o Kahneman foi pra entrevista e tinha assessor do lado do Kahneman, meio que quase levando as mãos à cabeça e o Kahneman despejando o que ele queria falar. Não, tem que separar muito. Tem gente que tá saindo que não era pra sair, tem gente que tá ficando que não deveria nem estar no Grêmio. Parte daquele discurso do Kahneman, agora a gente entende de algumas coisas que estão acontecendo. Então, o lance do Kahneman, tem um outro lance ali que até me mandaram uma foto.
Ah, que ele tá de cabeça, né?
É, que ele vai com a cabeça no pé do jogador, a bola tá meia altura, o jogador tá com as travas viradas pra ele e ele vai com a cabeça, ele não quer nem saber. E ele já fez algumas vezes isso. Esse lance que o Adams puxa, que ele vai lá, tira a bola na travessão e sai. Mesmo tendo todo esse contexto de que não mudaria praticamente nada no jogo, o Kahneman tá com um problema muito sério, que já há algum tempo eu vinha falando, que ele vai ter que operar agora em dezembro. E outro detalhe, ele já era para ter operado.
Uhum.
Ele pode estar agravando, porque ele conversou com a comissão técnica do Grêmio ainda na época do Filipão, disse, professor, eu quero jogar até o final, eu não posso sair agora e deixar o time na mão. Então ele se propôs a jogar com dor. Esse lance que ele busca, pô, ele faz uma tração danada, porque ele tem que correr e ele gira rápido pra poder tirar a bola. Eu imagino que no lance ele tenha sentido dor, porque ele tá jogando com dor. Ele pode estar jogando fora uma Copa do Mundo no ano que vem, porque a cirurgia que ele vai fazer, ele deve ficar de 5 a 6 meses fora dos gramados. Então ele tá estendendo uma lesão que pode agravar, que pode resultar ele fora de uma Copa do Mundo com a Argentina, em nome do compromisso que ele tem com o Grêmio. O Kahneman, pra mim, hoje, ele é a personificação do Grêmio num jogador de
sabe
futebol.
Sabe que, Bagé...
Se fosse pegar o que se tu transformasse a bandeira no Grêmio num jogador, quem é ele? Eu não tenho dúvida. Hoje é o Kahneman.
E referência pro torcedor, né? E sabe que eu, particularmente, nunca fui de comprar camiseta com o nome de jogador, né? Eu nunca. Eu gostava de botar o meu nome ou comprar ela lisinha pra guardar ali. É, e eu tenho só duas eu camisetas. Eu tenho o Thiago
Neves pra ti, aqui, cara.
Pode ser. Pode me dar, já põe pra um brick aí. E aí é o seguinte, cara.
Essa sabe não que, vale muito.
É, eu tenho só de dois jogadores dessa época muito legal que o Grêmio viveu ali, de conquista de títulos. Uma é do Walter Kahneman e outra é do Pedro Jeromel, que eu encontrei na loja lá e eu vi, eu disse, cara... Me deu uma luz assim, eu vou comprar a camiseta com esse cara, velho.
Vamos, tá aí, cara. Vamos falar um pouquinho de números, porque vocês sabem que eu faço algumas rodadas que eu
dou algumas semanas.
Não, mas é sério.
Não, só um pouquinho, cara.
Isso aqui interessa mais pra vocês.
Só pra você ter uma ideia, hoje tem um churrasco, eu e o Júlio ali, pra ver a rodada de hoje. Só pra você ter uma ideia, como que a gente tá em...
Ah, o Pedro vai chorar, né?
Infelizmente não dá pra ter, tem que trabalhar
hoje. É uma piada, né? É só piada, não dá. De processo todo, de secar, de acompanhar, que blá, blá, blá. Não,
é que tu fala no microfone e a galera acredita.
Mas é isso que é o legal, eles têm que acreditar,
e detalhe, o Lelê já fez várias, aliás, agora eu vou contar um segredo de bastidor.
Vai.
Fala mesmo. Vários jogos do Inter, o Lelê fez com um churrasco em volta.
Bêbado.
Vários.
Ah, é não, eu não
vários.
Bebo. Eu não bebo.
Aí não bebe.
É pra eles acreditarem.
Só dou uma bicada.
Né? Vai, não teve.
Uma bicadinha.
Só pra dar aquela equilibrada.
E não teve o churrasco do bola, né?
A regulada na lenda.
Eu só bebo
eu fiquei em silêncio ontem, porque era o meu momento de ficar em silêncio naquele quadro do programa, né?
Sim.
É, mas algumas respostas eu vou ficar largando nos próximos 30 dias.
Percebeu.
Né? Agora, assim, no momento que o Pedro cobra que não teve churrasco, ele sabe que a pessoa que mais tentou fazer churrasco nessa porra desse programa fui eu.
Tá. É verdade.
É verdade, é verdade. Né? Foi o que mais tentou.
Não,
mudei data, vai pra lá, vai pra cá, faz isso aqui. Aí chegou uma hora que tinha um limite,
mas no grupo. Mas não tem como reunir todo mundo. Eu acho assim, nós vamos ter que marcar um churrasco, vai quem pode. Os que não foram, bom, a gente marca um outro e vamos embora.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Tá? Vamos marcar hoje, então.
É, o jogo do... Bora. A torcida do Grêmio tem dois jogos que tem que se ligar hoje e amanhã. Hoje é Juventude Fluminense e amanhã é Sport Bahia. Por quê? Porque se o Juventude ganhar do Fluminense hoje, o Juventude ultrapassa o Bahia.
O Juventude...
Deixa eu fazer uma pergunta. Tu já estudou que, pra nós secadores, qual é o melhor resultado... Nesse jogo do esporte?
Não, Potter, eu não
estudo.
É que assim, né, é que tu tá de. Como tu ficou de férias, eu não tenho estudado resultados. Eu tenho estudado sempre o percentual de aproveitamento do primeiro time. Tá,
em cima
time
disso, fora. Quando eu falo o resultado hoje, qual é o melhor resultado pra secar hoje, amanhã?
Mas é que não tem, Potter. Tu tem que sempre. Tá,
hoje eu sei, hoje é Juventude. Hoje sim, é claro.
Claro,
mas né? É que.
E amanhã?
Amanhã, se fosse, eu acho que seria melhor o Bahia ganhar, porque o esporte tá atrás do Grêmio. Tá?
Mas, por outro lado, se o esporte ganhar, o esporte passa o Grêmio.
Cara,
com jogar mais,
desculpa,
né?
Desculpa. O Sport encosta no Grêmio.
Tu tá fazendo a conta errada, na arrancada, vou te dizer. O Sport, amanhã a torcida do Grêmio precisa torcer.
Não, passa sim.
Mas é que eu tô tentando fazer um raciocínio.
Passo, mas tu tem que torcer pelo Sport, porque tem jogos a mais,
não,
cara.
Um
cara,
jogo
a
mais. Não,
porque é, o Sport hoje tem um jogo a mais
pro Grêmio. Tem confronto direto
tu com tem Grêmio. Que parar o Bahia e tentar
não,
ir
pro Mano. Mas deixa eu explicar pra vocês por que não. Porque se o Juventude ganhar hoje, o Juventude passa a ser o primeiro fora. Entendeu? Então o Bahia, se o Juventude ganhar hoje, quantos pontos o Juventude tem aí? Acho que é 36.
36.
É, 36,
é 36. O Bahia tem 36.
Tá, pega 36, tá? Então é o seguinte, se o Juventude, hoje o Bahia com 36, o Bahia tem 38,7 de aproveitamento. Isso significa, no final do campeonato, 44,11
pontos. É que essa pontos. Taxa tá mudando o tempo todo,
por né? Isso que eu tô dizendo que a gente tem que analisar ela rodada a rodada. Porque se o Bahia fizer um ponto amanhã, 45 talvez já não garanta mais a presença. Se o Juventude ganhar hoje, 45 com certeza não garante mais.
Bom, assim, ó, tem duas maneiras de secar, Pedro. Tem duas maneiras de secar. Duas maneiras de secar, tá? As duas maneiras de secar são a seguinte. Atenção, secadores de plantão. É, e eu sou um desses caras aí. É interessante que esta briga por rebaixamento tenha mais times.
Sim.
Quanto mais. O Sport ainda estar vivo é bom. É bom. É bom, né? Eu tô falando pra amanhã, no confronto, lá no Recife, entre Sport e Bahia. Porém, é melhor que o cara que tá lá, dando a distância que o Grêmio tem pra sair, dispare.
Uhum.
Hoje o Grêmio precisa de 5 pontos pra sair. Pra sair, eu digo, pra sair, né? É que o Grêmio teria vitória a mais, né, no caso, né? Aqui,
o Grêmio
né?
Passa nas vitórias. O Grêmio vai ter essa vantagem sempre, porque como ele perdeu muito, ele obviamente ganhou
se
muito.
Se ele tem esses pontos, ele ganhou mais, né, que os outros, né? É. Beleza, então 4 pontinhos ali, o Grêmio já sairia. Mas se o Bahia ganha, alarga de novo. Alarga de novo pra 7 pontos.
E aumenta essa projeção que eu tô fazendo.
Claro. Aumenta a projeção. Porque nas últimas rodadas, por incrível que possa parecer, essa turminha de baixo aqui tá ganhando. O Grêmio ganhou ontem. O Juventude ganhou duas seguidas.
E aqui,
a turma de baixo que chega nessa parte do campeonato ela começa a perder.
Perder.
Isso que tu tá dizendo com relação à sequência do Juventude, especificamente de duas seguidas, é o que derruba o Grêmio na sequência de um exercício dessa questão de porcentagem do que pode acontecer. Sabe por quê? Porque o Grêmio é instável. O mesmo Grêmio que tomou 3 do América,
mas tem
fez 3
do América. Pedro,
agora.
Se tu não, pensar nessa que... instabilidade, Pedro, o Grêmio caiu.
Né? Claro, o Grêmio até agora caiu.
É isso aí.
Mas o Grêmio vai ter que fazer uma coisa que ele não fez no campeonato ainda.
É isso que eu tô dizendo. É que eu tô, né? Eu tô mantendo
o mesmo raciocínio que eu venho trazendo.
Só que aí, o mesmo Grêmio fazendo algo que ele nunca fez, se esses times começarem a ganhar, não adianta nada.
É, o Grêmio tá atrás deles.
Deixa eu só concluir o raciocínio com relação ao Juventude, porque eu tava dizendo aqui, ó.
É que esses da frente do Grêmio, do que diz o Potter, eles vão se engalfinhar em algum momento.
Sim.
É agora, por exemplo, Sport Bahia.
Sim.
O Bahia
sim,
vai pegar assim o Grêmio.
Como o Grêmio,
vai pegar
o próprio São Paulo pode começar a tomar pancada.
Aí que eu quero chegar.
E o Grêmio joga com o São Paulo.
É aí que eu quero chegar. Porque se o Juventude ganhar hoje, ele vai a 39, tá? Ele vai passar o São Paulo, sabe por quê? Porque o São Paulo vai perder pro Palmeiras hoje. É São Paulo e Palmeiras hoje na casa do Palmeiras. Entendeu? O São Paulo vai perder. O São Paulo tá mal. Então, e o São Paulo
é confronto direto.
Então o que vai acontecer é o seguinte. O Juventude ganhando hoje, o primeiro time na zona de rebaixamento, fora a zona de rebaixamento, vai ser o São Paulo com 38.
E não mais o Bahia com 36.
É que assim, aí então que vocês aconteceu? Têm que
secar eu fiz muito isso. Juventude hoje.
Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso aí. Aí eu fui ver a tabela do São Paulo. A tabela do São Paulo é a seguinte: hoje, como disse o Lelê, amanhã, hoje às 8h30 da noite tem Palmeiras no jogo lá no Parque Antártico.
Palmeiras.
Aí o São Paulo pega na próxima quarta-feira, pós-final do Sul-Americano, o Atlético Paranaense. No Morumbi. Não sei como é que vai o Atlético Paranaense. Ou de ressaca ou puto. De um jeito vai o Atlético Paranaense lá, que é um monte
de time. Só lembro de uma coisa: o Atlético Paranaense está mal colocado no Campeonato Brasileiro. Eles estão em 11º, com pouquíssima chance de Libertadores, e estão na final da Copa do Brasil.
E aí, o São Paulo vai ter. Ele tem uma vantagem, né? O São Paulo é o time que mais depende dele. Por quê? Porque o São Paulo pega na sequência Sport Recife, que tá lutando em casa, Grêmio em Porto Alegre e Juventude no Morumbi. Então o São Paulo vale. Ele tem jogos de 6 pontos aqui frouxos. Se ele ganha de um desses jogos aqui, ele já bota pra trás um cara lá e afasta 6 pontos desse cara.
Mas é que são várias.
Então, pra mim, né, o São Paulo tá fora.
Eu acho que não, até porque ele tem
confronto direto
com o Grêmio.
Mas aí que tá, é por ter muito confronto direto, quando ele ganha 6 pontos.
Não, tudo bem, mas aí nós estamos considerando a melhor fatia do bolo.
Sem tempo de os outros times tirarem 6 pontos.
A tabela do Bahia é complicada também, vai pegar
peixe grande. É que assim, ó, o que eu penso é o seguinte: o São Paulo, de todo mundo que tá lutando, é o que mais tem poder de decidir o seu futuro.
É a menor proporção.
Porque ele joga muito. Ele pode rebaixar time.
Dele. Tem outro time que tem 38 pontos que provavelmente não vai pontuar hoje, que é o Atlético Goianiense. Vai jogar contra o América Mineiro.
Deixa eu pegar a tabela
do Horto. O América Mineiro no Horto.
Um dos confrontos ainda é com o Inter, né?
Pois é. O América Mineiro joga com o Atlético Goianiense hoje no Horto. Então, mais um time que será ultrapassado pelo Juventude se tudo correr normalmente.
E aí, então, Lele, o Atlético Goianiense está na mesma situação que o São Paulo, porque ele pega o Ceará, que está lutando, o Juventude, que está lutando, a Chapecoense, que já caiu, o Bahia, que está lutando. Aí tem o Inter, né? Imagina só. Chegamos na penúltima rodada do campeonato. Grêmio e Atlético Goianiense estão disputando para ver quem vai cair. E tem no Beira-Rio Inter e Atlético Goianiense. Já virou G9, já é uma, né, já virou uma várzea.
Vai jogar
a vaga.
Claro.
E
faz
aí?
Faz parte do processo.
Não, o pior cenário
é igual o Inter Juventude.
O Atlético Goianiense, o adversário.
Isso é claro.
Não, foi igual o Grêmio Sport em 2016.
Claro, o pior cenário pro Grêmio é ser o Atlético Goianiense.
Não, é o seguinte: se eu vou falar uma coisa. Não é que o Yuri Alberto não vai jogar. O Yuri Alberto vai jogar pro Atlético Goianiense.
Não tem problema. Vocês vão continuar sem ganhar título e a gente vai escapar.
Mas nós já perdemos o título.
Nós já perdemos o
título. Liberar a torcida, vamos a Chapecó?
Ô, Pater. Tem que incendiar a Chapecó. Tem que incendiar a Chapecó.
Mesmo os criadores de Mazembe Day só pode gozar quem tem título.
Comemora quem tá título. Gozado, tá.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Tá na Atlântida, Rádio da Minha Vida, a melhor vibe do FM. Fomos pro intervalo, mas já voltamos com Bola nas Costas, com a parceria de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas, @ Stock Center Oficial é o Insta. La Salle Week, a Black Friday da Universidade La Salle, que abre as portas do mundo pra você. KTO.com, daqui a pouco a gente vai vir com um bolão aí, gosta de esporte, então te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Quer comprar sempre mais barato? Então acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. Vero, a solução completa para o seu negócio. Deixa eu dar um recado dos nossos parceiros aqui da Luxcolor e eu já vou passar a bola para a rapaziada aqui.
Ai, 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 Pachamama!
Você sabe que está comprando a tinta certa para pintar, decorar e proteger a sua casa ou seu imóvel? Tu sabia, por exemplo, que as melhores tintas são as da categoria Super Premium e Premium? Fique atento na hora de comprar a sua tinta. Veja na embalagem. A Luxcolor é a única empresa no Brasil que só produz e comercializa tintas Super Premium e Premium. Elas cobrem mais, rendem mais e duram muito mais. Procure no seu revendedor de confiança pela marca Luxcolor. Se você quer uma tinta
super premium e super lavável de verdade, com acabamento fosco, resistente à limpeza, com ação bactericida, ideal para áreas de grande circulação, pinturas externas e internas. Você tem que conhecer a Lux Clean Acrílico Super Premium, super lavável da Lux Color. Igual a essa não tem no mercado. Procure no seu revendedor Acrílico Lux Clean da Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Confira toda a linha de produtos no arroba Lux Color Tintas. Gosta disso, Dom?
Isso é muito legal, né? Isso é fashion, né? É diferenciado. Isso é de uma época muito abençoada aí da cultura pop, né? Isso aí anos 90, anos 2000 ali, quando a gente tinha a possibilidade de se divertir na night, né?
Pode crer.
Ali na Castro Alves, ali, tio Kawai, né?
É verdade.
Não é aplicativo?
Olhem isso aqui, ó. Dá uma segurada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ouçam bem esse áudio aqui, ó.
Lá da pizza. O que tu escuta quando o pai tá escutando bola nas costas ali?
Rafael de Velho Olhoso.
E aí, de Velho, me fala sobre
eu
isso.
Eu realmente, eu me emocionei com isso. Ontem o Thiago, eu até anotei aqui o nome dele, o Thiago, pai da Isadora Antonioli, lá de Santa Catarina, ele é torcedor do Palmeiras, cara. E gosta muito de ouvir bola nas costas, e ele me disse, olha o que a minha filha faz quando eu fico escutando junto comigo. Então, pô, cara, de verdade, eu me emocionei ouvindo isso ontem, eu não tava acostumado, muito obrigado mesmo, eu fiquei até sem jeito, mas muito obrigado por esse carinho de vocês, porque, cara, olha... Sério, até me arrepiei.
Vamos dar uma debreada no palavrão aí.
Isso é muito legal.
Pô, que maneiro, hein, velho.
O Felipe Jardel, que é nosso ouvinte, tá de aniversário hoje. Então, um abraço aí, tá sempre ouvindo o
Bola nas Costas.
Felipe Jardel.
E também, a pedido do Cássio aqui, ó, mandar um salve pro Ivan Buzanello, que é um feirante de Santa Maria, nosso ouvintaço, tá sempre brincando lá na KTO. Abacaxi! E, cara, esse tempo o cara teve moto furtada, enfim, aquela coisa. E tem aqui no Bola nas Costas, né, esse esteio aí pra poder dar umas risadas, se revoltar junto com a gente, enfim. Valeu, Cássio, pela ponte aí, tamo junto, tá bom?
Informação e história sendo feita na noite de hoje, 17 de novembro de 2021. O Internacional já lançou nas suas redes sociais a camisa preta.
Ah, demais.
Né, em alusão à consciência negra, né? Ao dia da consciência negra.
Vão poder jogar com ela.
Exatamente. Hoje à noite, contra o Cuiabá, pela primeira vez na sua história, o Inter vai jogar com uma camiseta preta. É confirmada essa informação, tá?
Bacana.
O Inter vai jogar, Lelê? Vai jogar com a camisa preta hoje, porque pela primeira vez.
Vai entrar em campo, né? Daí eu não sabia se ia tipo, ser só pra entrar em campo e depois trocar.
Não, o Inter vai jogar com a sua camisa preta. Até porque eu acredito que isso aí deva ser facilitado pelo fato do mandante ser um time que joga de amarelo. E a gente sabe que o mandante é que usa o seu fardamento principal. Então não tem nenhum problema de cor, assim, absolutamente nada. Eu não sei como é que funciona essa questão de ter que pegar uma autorização ou não, se tu escolhe ou não. Porque geralmente é assim, entendeu? Eu lembro que aquela vez que o Inter usou aquela camisa cinza, enquanto o Palmeiras jogou em casa.
Sim, que foi até a camiseta promocional, assim, pra lançar o Paulo Guerreiro, em alusão àquele canto do Beira-Rio, que tinha o cimento e tal.
É isso, aquela do monstro do Kahneman também.
Só foi um negócio sério.
Ele é o número 79. Mas,
eu tenho uma dúvida sobre essa camiseta, né, que a ação da camiseta, pra lembrar algo muito importante, e por ela existir, já
o vídeo é sensacional, pô.
O vídeo junto às camisas do Flamengo e do Inter, né, uma ação da Adidas, né, com os clubes.
É um baita lance.
E aí eu tenho uma pergunta, assim, porque aí a gente sai também, né, além da lembrança, assim, a gente sai de uma situação e é bem interessante, porque a Adidas, ela vai faturar com essa camiseta, né? Alguma parte dessa venda vai para alguma entidade que luta contra o racismo? Ou é só dinheiro no bolso?
Boa pergunta.
Porque alguém lucra.
Ô Lelê, teve uma... Tu tem informação, alguém tem a informação, se teve algum movimento, assim, dentro do Internacional, até para... poder realizar isso, porque tem o Estatuto do Inter, né? E como o Lelê frisou aqui, é pela primeira vez na história que o Inter entrará em campo com uma camisa preta. Todos sabedores que a causa...
A camisa já está à venda
a causa enorme, né?
No aplicativo da Adidas aqui, e no aplicativo da Adidas custa R$279,99, né? Pergunto de curioso, né? Porque seria bem interessante que essa ação...
É pertinente.
Essa ação não fosse só comercial. Eu, de novo, repito, né? Ter o símbolo e a simbologia da camiseta é gigantesca.
É verdade.
Gigantesca. No esporte, continua sendo racista. Ontem o Corinthians jogando a final da Libertadores América feminina,
Uma menina do Nacional do Uruguai chamou uma menina do Corinthians de macaca. Então punição, as ações, né, são quase a toda rodada. Mas eu fica aqui a minha pergunta para Adidas mesmo: se essa grana arrecadada aqui vai toda para Adidas e também para quem ganha com isso, o Inter ganha uma parte, ou se parte dessa venda aqui vai ser doada, porque o preço é bem caro, né? Quase R$300. Se vai para instituições que ajudam essa causa, seria bem legal. Bem legal mesmo.
Teve uma parceria também a partir do Observatório Racial do Futebol, né?
Sim, né?
Que é o do Marcelo Carvalho, Marcelo de Carvalho,
que, isso, aqui, que é um monstro. Colorado. Aliás, o vídeo é com ele.
É.
O vídeo é com ele.
O Marcelo tem uma luta aí que por muito tempo praticamente foi só ele, né? Era só ele que levantava a bandeira, ele começou a fazer as camisas, ganhar apoio dos clubes e tal. Só que a punição é fundamental, cara. O Davi Coimbra tem um pensamento que eu concordo muito com ele. O Grêmio, em determinado momento, quando teve alguns torcedores do Grêmio, uma torcedora identificada, mas alguns torcedores, o Grêmio foi taxado como um clube racista. E não é um clube racista, porque nós não podemos generalizar o ato. É a mesma coisa que pegar os vagabundos que invadiram lá e dizer que toda a torcida do Grêmio é feita de marginais. Não é. Só que tem que ter uma punição, porque naquele momento o Grêmio foi punido. O Grêmio foi tirado de uma competição. E o Davi Coimbra tem um pensamento assim, tá, de lá pra cá, por que que não se puniu mais? Ou será que foi resolvido o problema do racismo?
É verdade.
Porque ali se foi além. Ali se tirou um clube de uma competição. Não, vai perder
os pontos. Fábio Koff ainda fala quando sai. O doutor Fábio Koff fala quando sai da punição. Ele
se diz assim, servir de exemplo.
Se servir de exemplo e acabar o racismo a partir de agora, o Grêmio isso. Concorda com
então, a punição. Então, é o episódio que o Potter lembra, mesmo no futebol feminino e tal. Precisa ter punição. Essa história da justiça comum e da justiça desportiva, os caras vão pra campo de futebol com a certeza que eles podem fazer o que eles quiserem. O cara pega um tijolo, joga na cabeça do outro porque o outro torce pro outro time. Às vezes joga o tijolo na cabeça do cara que torce pro mesmo time, porque ele tem a certeza que não vai ter punição. Ele vai ficar duas, três rodadas sem entrar no gramado, no campo, e depois volta ao normal. E a situação do racismo é a mesma. Todas as rodadas, praticamente, a gente tem algum episódio novo.
O Adams, tu, na largada do Bola hoje, tu disse que tinha muitas coisas positivas pra falar do Grêmio. Eu fiquei curioso ali, que acabou que nós não...
Não, eu não falei que tinha muitas coisas positivas. Eu acho que a principal...
Ganhamos? Não, porque no 3-0 tem coisa boa, né?
As muitas coisas não, são
tem, sim, um, tem
dois, criança. Três...
Não, muito são massa. Além dos três tem, gols. Não.
Vocês tava perderam seus
crepes. O mais alto gol. Tinha tamanho do precisa Potter, gritar, cara.
Microfone.
Tá, mas desculpa. Sem um xingamento, uma coisa boa, mano.
Não, eu tô só fazendo uma observação.
Eu acho que uma das coisas boas, o Grêmio pressionou, jogou contra um time que era o segundo ou terceiro reserva.
Foi intenso,
construiu, concluiu. Povoou o meio-campo quando precisou.
O que criou, cara. Entrou no início.
Então, assim, tipo, tem coisas um boas em relação a ele mesmo.
Tem que repetir.
O Mancini
começou com o Alisson no banco.
Não, o Campa
jogou bem.
Agora tu tem que pensar que volta o Borja,
Robert,
que vai voltar, o Vila Sante.
O Jonathan Robert foi bem.
Aquele gol dele lembrou o Valdívia contra o Cruzeiro. Vocês, animação e gritaria, agora dá. E eu acho que, olha... Não sei, hein, cara.
Me conta mais como é que é isso.
Peraí que eu vou te lembrar. Como é que tu não sabe?
Eu vou te lembrar o Valdívia uma vez o que o Paulão fez com ele no vestiário, peraí.
Não, para.
Ô, Gil Lisboa, há uma franca evolução. Real, há uma franca evolução do Grêmio.
Ele conheceu ele, Lelê. Desculpa, ele conheceu a cervejeira por dentro.
Gil Lisboa, pensa o seguinte: se o Grêmio realmente cair, há uma evolução. Na queda do Grêmio.
Ele gritava
porque as outras duas vezes que o Grêmio caiu em último colocado. Se o Grêmio cair dessa vez, não vai cair em último.
Então já tá ótimo.
Vai cair talvez em 17º, talvez em 18º.
Tá? Não então, é isso,
uma evolução.
Positivo. Não, cadê não os negócios pra... positivos?
O Grêmio tem que repetir a escalação contra o Red Bull agora pro próximo
não, jogo. Acho claro. Que o Bor... Não, acho que o Borja tem que ser o cara pra jogar no final de semana.
Pô, mas esse cara.
O Diego Souza não para de fazer gol.
Dois gols nesse...
O Diego Souza fez um gol ontem, o Diego Souza fez um gol contra o Fluminense.
Eu deixaria.
Chema, vocês não me escutam nunca, Tchê.
Fala aí, Denis Boladão.
Pelo amor de Deus, eu falei que o Diego Souza que ele precisa de carinho, gente.
Tá gordinho?
Ele precisa de uma lasanha. Leva uma lasanha pra ele, faz um carinho no Garfield, por favor.
Ô, Diverio!
Mas ontem que pênalti sem vergonha, né?
Tima, há quanto tempo eu tô falando? Cara, eu falo pra loucura, vocês, vocês
me. Cala... Ah, tá louco? Se ele perde aquele. Mato, não tá entendendo?
Cara,
vai lá o buzinaço invertido.
Não, mas meu, aquele pênalti ele bateu.
Vocês viram, aí, vocês viram as imagens captadas pela Grêmio.
Ali era de sentar o pé, né?
Vocês viram
Claro, cara, ali nós fazendo juvenil.
As imagens captadas pela Grêmio TV do discurso do Romildo, o que vocês acharam sobre aquilo lá que ele falou?
Pra mim tem um detalhe ali que.
não sei, não tô vendo a galera falar, que é o que mais me preocupa. Agora, botando o pezinho no chão,
ele
valendo.
Ele falou da Batalha dos Aflitos?
Não, 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 isso daí não é nada. Isso daí eu acho que faz parte da figura mítica e cultural do Grêmio, tu te apegar ao momento de maior superação da história do clube. Eu acho que isso faz parte. Pra mim, eu acho que a grande coisa tá no final do vídeo, Pedro. Em que ele fala e nem um jogador do vídeo aplaude ele.
É. Parecia a diretora dando discurso no colégio, cara.
Nem cara não... um jogador do vídeo aplaude ele. Mas eu gostei... olhar, tá ali, mas é eu... isso é o que me preocupa
eu
hoje.
Mas eu gostei dele reaparecer. Ele precisava reaparecer.
É isso.
Ele precisava se posicionar. O vídeo, aliás, é muito melhor do que a entrevista que ele deu depois da coletiva.
Sim, a entrevista a cheia de clichês.
Cheia de adjetivos. É. Eu fico olhando, assistindo a entrevista do presidente com o Google aberto ali, que cada termo que ele utiliza pra falar de futebol, eu vou buscar o que
quer. E ele tá magoado.
Me pareceu também uma entrevista pra dizer assim, ah, não esqueçam o resto que a gente fez.
Isso. E nunca isso. Foi esquecido. Meses, nunca foi esquecido. Foi.
Vocês são sempre muito ingrato, pontuado, cara. Pede pro cara aparecer, o cara aparece e fica reclamando, o cara tá falando,
sempre
cara.
Sempre foi não, pontuado. Sério, tô só dizendo o que me pareceu, sabe? Só isso.
Mas era importante ontem. Que... era importante.
O presidente do Grêmio falaria ontem com qualquer resultado na
partida. Não, já tava anunciado antes do jogo.
Uma hora antes
anunciaram. É maior.
Uma hora quando anunciaram o sub-20 do
vocês perderam pro sub-20 do Santos. Nós ganhamos, pelo menos.
Obrigado, Bagé. Legal.
Muito bem.
Leandro. Com quem? Eu deixei uma pergunta no ar aqui. Já quem começou a chegar algumas respostas por parte do Internacional que sim, essa camiseta preta do Inter tem algum jogo de remanejamento do lucro com instituições que daqui a pouquinho vai chegar completo pra mim e eu vou passar aqui no ar.
O árbitro Anderson Faria sobre isso, tá nos ouvindo, ele disse o seguinte, ó: Bagé, os fardamentos são pré-estabelecidos com a CBF antes das partidas e fica no sistema da súmula do jogo. Para utilizar outro uniforme, basta informar a CBF. Recebe autorização pra utilizar, é algo simples.
Então é isso, Internacional de preto hoje contra o Cuiabá, Rafael de Vério.
O que é
time titular do Inter hoje?
E o Inter engajado que é, né, Lelê? Podia também fazer parte do novembro
hoje,
aí, né?
Hoje
do
joga Fernandes.
Fazer um novembro. Quem é que o Inter ótima joga? Ideia.
Sério? Ótima ideia.
Quem é o adversário
do novembro Inter?
Novembro
é da...
Adorei a ideia.
É, o novembro...
Cuiabá. Vem com os negócios certos na hora certa.
Eu acho que a consciência negra é o foco nesse momento.
Ah, é contra, né, o time do Paulão, hein?
Consciência negra.
Não, olha, tu gosta do Paulão, né, Bagé?
A gente tava falando...
Paulo Marcos.
Conheceu a chuteira? Das projeções.
Não, mas eu vou te mostrar.
Cuiabá.
O Chope Garotinho.
Cuiabá.
O menorzinho.
Cuiabá.
O Diverio só.
Ele mata
assim. Diverio, desculpa que o pessoal não tá deixando tu dar informação, mas se tu quiser...
Aí, não é só o Paulão que gosta, não é só o Bagé que gosta do Paulão, não. Tem jornalista mulher que gosta.
E é uma tabela ingrata. Então, enfim. O provável time do Inter, né, que foi pedido: Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Kaique Rocha ou Mercado, mas eu acho que vai com Kaique Rocha e Paulo Vitor. Dourado, Johnny, Edenilson, que tá voltando lá do jogo de ontem, né? Ele ficou só no banco. E Patrick, Palacios e Yuri Alberto.
Caio Vidal foi
arquivado. Aliás, falando do jogo de ontem, eu não recebi nenhuma mensagem no meu Twitter sobre o Messi ontem. O que houve? Não jogou?
Eu te ergui na Rádio Gaúcha ontem, Lelê.
É? Não sei, porque...
Não,
o de Vidal... Eu te ergui na Rádio Gaúcha. O que fizeram com o Rafinha, o Otamendi...
Aquilo é um absurdo.
Se cara. É lá na época que ele jogava na Restinga,
tá, mas não, só um detalhe.
A gente invade o campo.
Tá, mas só um detalhe.
Só termina o jogo.
Só um detalhe. O Otamendi foi desleal pra caramba, largou o cotovelo na boca do Rafinha. Mas cadê os jogadores da seleção brasileira pra fazer um cerca Lourenço em cima do Otamendi e dizer pra ele: escuta aqui, ô gringo, Pedro, filho da mãe. Claro. Qual é que é, rapaz?
Mas o VAR não foi, o VAR não chamou no
lance. Cara, nenhum jogador da seleção cercou o Otamendi e botou o dedo na cara do
Otamendi. O lance é inacreditável. Se olhar aquilo,
cara, não teve um jogador em seleção, não.
Todos os ângulos e não expulsar o marginal que é o Otamendi. Que é uma paulada pro programa. Pro programa. No caso, não é pro jogo.
O Tite,
mas o Potter, tu não sentiu falta dos jogadores brasileiros?
Não, eu tenho certeza disso, mas assim, a pressão brasileira não atrapalharia ou ajudaria a visão lá dentro do VAR. Não,
claro,
é incrível.
Claro.
O cara dá um cotovelaço escandaloso. Levanta o cara. O cara teve cinco. O Rafinha teve cinco pontos na boca, cara.
Ele arma o braço. Se vocês pegarem o lance, quando o Rafinha coloca a perna direita pra fazer a marcação, ele já começa a
armar. Maldade pura!
Ele fecha a mão, arma o braço e dá o bote. Ou seja, ele pensou, cara.
O VAR, a Comebol
divulgou,
né? O VAR e disse que o VAR
considera
intensidade média.
Entendi.
Não, é que o histórico do Otamendi
favorece. Tem que botar o Otamendi lá na salinha de VAR e dar aquele cotovelaço na boca de cada árbitro.
Isso.
E aí nós vamos ver a intensidade daquele. Bom, então a intensidade, atenção, nova regra do futebol.
cotovelaço de até 5 pontos
escala Richter.
Pro VAR da Comebol é intensidade média.
Faz
é,
uma tá? escala uma
A
escala
partir Richter. De 5 pontos é um cotovelaço de expulsão.
John Jones daí.
É incrível, cara. É incrível.
A Duda que ajuda a gente aqui na produção do Bola. Duda, depois do programa, vamos fazer esse vídeo. Eu sendo o Otamendi e o Gil sendo o Rafinha.
Mas eu não me candidatei. Eu
não
me
candidatei. Quem não viu o lance, a gente vai postar depois.
Ah, para, que é o Otamendi
crescendo. Aqui é o Garrafinha.
Outra cena que normalmente não terminaria o jogo. Foi a lambeta maravilhosa que o Vinícius Júnior deu no jogador.
Boa! É, eu quero ver se eu dou amarelo também!
Aquela ali nos velhos tempos terminava o jogo com a torcida dentro do campo.
Me lembrou muito.
E se fosse o Campeonato Brasileiro aqui, daria amarelo pro Vinícius.
Vocês não falaram do jogador mais fashion do jogo de ontem. Vocês são os caras desinformados até.
Ah, depois eu quero te lembrar um negócio.
Lembrar do que, querido?
Aquela vez da Cangu, lembra que a gente viajava quando trabalhamos
juntos? Tinha uma unidade móvel, cara, na outra firma que não tinha cinto de segurança, né?
E aí, tu lembra quando eu fui reclamar?
E aí o Bajazito foi reclamar, né? O Bajazito falou, olha aí, ó. Ah, isso aí é muito capacete, né? Getúlio Vargas, pezinho na parede, né?
Volta pra Cangu.
Tabuazinha de frios, né? Aquela tia de 60 anos passando, tomando uma Smirnoff Ice, né? E aí, vamos fazer um dance. Eu disse, não, deixa eu comer uma azeitona primeiro.
Não, mas não é essa voz que elas têm, né? Tipo a da Esther, né?
Isso, né?
Como aquela... é que é a voz delas?
Você sabe, é um dance.
E a Cangu, pô.
Aí não tinha. Aí, Potter, a unidade móvel da firma não tinha cinto de segurança.
A gente viajando sem cinto
de segurança. Olha que merda. Aí o Bagé foi reclamar lá, né, pra gestão. Pô, não tem cinto de segurança. E essa aqui só qual foi a resposta da gestão? Vocês reclamam de tudo, cara.
Tem nunca tá bom pra vocês.
Teve uma época
antes não tinha unidade móvel, agora estão reclamando, não tem cinto.
Teve uma época a unidade móvel da Atlântica, todo mundo reclamava, mandava e-mail. Na época era só e-mail, assim, o que tá acontecendo com a unidade móvel nossa? Como assim que tá acontecendo? Não, porque sempre que a gente passa com ela, tá algum problema no motor, que sempre tá sendo uma fumaceira dela. E aí levaram pra consertar ela.
Não, né? O jogador mais fecho do jogo de outros, vocês não citaram, que é o Depô.
Depô é o mais fecho, o jogador hermano, diferente. Tem aquele gingarolar do hermano, Depô. Falava isso lá na Atualidade Spamp, nunca não lembro
não,
isso
daí. Não, não.
Prêmio
tem que fazer o bolão do Inter, né, Adas?
Prêmio Prez ontem.
Juventude.
Prêmio Prez ontem, hein? É. Magdia ganhou lá.
Bolão do Bola! Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Vamos abrir a tabela aqui pra gente falar então dos jogos de hoje. Eu confesso que eu tô.
Você quer que apresentou o Prêmio Prez?
Aqui, ó, vamos lá. Quem,
cara? É, mulher do Espinosa.
Ah, eu vi, cara. Oh. Eu vi, é verdade.
Do lado do Cláudio Andrade.
Cláudio Andrade.
Ah, o nosso ex-colega aqui, claro.
Ele disse que a cada frase o Cláudio Andrade dizia, ei, Cris, quer um crio? Ela, não fumo, valeu.
Okay, só pra gente relembrar ali, cara, mas quem se complicou a full ontem nas eliminatórias foi o Uruguai, né?
É.
O Uruguai tá
agora
provavelmente fora da Copa.
E o Tabárez fora, e aí o Diego...
Não, mas segundo o Bagé, a altitude não influencia em nada. Não, nada, né? Nada.
Uma outra
o Moreno coisa. Voou ontem, mas não deu nada. Isso aí tá certo,
Bagé. Sobre sabe muito mesmo.
Sobre o Tabárez...
O Inter tá perdendo treinador, né?
Não, mas
tá
é que tá,
Potter. Cada dia mais.
Sobre o Tabárez, tem uma informação que chega do Uruguai, que é a seguinte... O velho não quer soltar o osso e ele tem muita carta com os caras lá. Então, assim, eles estão tentando convencer a ele a dizer, maestro, graças por
fica todo.
Fica junto ali. Nós só vamos trabalhar agora com a... Como é que é, vovó? Vamos dar um refresh.
Só que dar em casa.
Sabe? É. Mas só que o que acontece, cara? Se tem alguém que diz quando vai sair lá, é ele. Então, esse é um alento que pode ter o torcedor colorado nesse momento.
Rapidamente, um bastidorzinho ligeiro. Uma vez, num suplementar do Grêmio estava treinando, estava o Melo, preparador físico, e o Luxemburgo. E aí, há uma movimentação e tal, e o Melo... Melo de Cancel.
Gostou, meus ossos.
Já tá babando, já.
Vanderlei, coloca o Moreno mais pra frente, Vanderlei. Coloca lá.
E o Luxemburgo assim...
Já viu o Boliviano fazer gol? Ele não faz Boliviano.
Não, mas o que atrapalhou...
Boliviano não faz gol.
Já
viu o Boliviano
fazer gol? O que atrapalhou o Moreno aqui foi o Café de la Musique. Ô,
gurizada, vamos só fazer o bolão, porque a gente já precisa entregar na sequência, tá? Primeiramente, a gente vai falar de Cuiabá e Inter, 7 da noite. Lele, de Obaluaiê.
1-1.
1-1. Gil Lisboa.
1-0 Internacional, e lembrando que sexta-feira eu tô no Teatro Dan Riggs. Atenção, galera de Porto Alegre, compra os ingressos.
Alex Bagé.
É 1-0, gol do Paulão.
1-0 Cuiabá.
Cara, Pedro sabe Espinosa. Que a vitória do Cuiabá é ruim pra vocês, né?
Eu tô cagando pra vocês.
Pedro Espinosa. É isso aí, ai, então tá Bagé. Bem, é isso aí, tem que secar.
Tem que Pedro. Cair.
Olha o horário. Olha
o horário. Pedro Espinosa! 1-0 Inter!
Valeu.
Peraí. 2-1 pro Cuiabá.
Que isso, Pedro?
Eu
isso?
Acho que vai ser 2-1 Inter.
É, mas o Inter vai ganhar o jogo.
Eu acho que o Inter ganha
que
o
vai jogo. Ser...
Quando tu cansar de secar, tu
2-1, 2-1 Cuiabá.
É dinheiro.
2-1 Cuiabá.
Eu penso com dinheiro. Aí, a partir das 8h30 da noite em Caxias do Sul, temos Juventude e Fluminense. Lelê.
Vamos, Juventude! Tamo junto, 1-0.
2-1, Juventude, um banho de bola e o Abel Hernandes com saudade do Sul.
1-1.
3-1 pro Juventude, gol do Abel Hernandes.
Pita. Fluminense vence por 2-0.
Diverio?
2-1 pro Juventude também.
Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo.
É um bom resultado.
Tá, e vamos fazer aqui só pra gente brincar junto, mas não tá na nossa, assim, só pra gente. Sobrou 1 minuto e meio.
Eu tenho
Palmeiras e São Inter. Paulo.
Ah, 3-0 Palmeiras. Ao natural.
Bah, eu também tô achando que vai dar-lhe uma goleada e vai assim, olha, vai ser um filme de terror e pânico. 4-1 Palmeiras hoje.
Vai ser 2-0 Palmeiras.
É, eu vou acompanhar o Potter nessa.
Eu tô nessa, 2-0 Palmeiras.
1-1.
2-1, então.
É, se todo bola acha que o Palmeiras vai ganhar, preteou pro Palmeiras.
1-1.
Preteou o olho da gatiada.
É igual
de preteou o olho da gatiada.
Vem, Potter.
Só pra completar a informação sobre como que vai ser distribuído o lucro da camisa preta do Internacional, boa. Né? O Observatório, né, do Racismo, comandado pelo Marcelo Carvalho, foi ele que fez tudo, o texto, né? E fez junto com a Adidas e os clubes a campanha. Então isso é muito legal, que eu falei, né? A publicidade disso é muito importante. E aí tá liberado pro Observatório e vender as suas camisas nas lojas do clube e não vai ter cobrança de royalties por parte do Inter. Então toda a grana arrecadada daquela camisa linda, linda, linda do Observatório do Racismo vai pro Observatório e o Inter não ganha nada com isso, cedendo espaço nas suas lojas. O Observatório participou do desenvolvimento de toda a campanha e os dizeres que estão dentro do número foram sugeridos por eles também. Tem um texto escrito ali. A Adidas vai estar deve estar fechando uma parceria direta com o Observatório e vai repassar uma porcentagem de todas as vendas de Flamengo, São Paulo e Inter. O Inter não tem informação de qual é essa porcentagem, né? Que tipo de parceria. E o Inter vai ser o único clube da Adidas que vai jogar com o uniforme, né, preto, ao contrário de Flamengo e São Paulo, que não vão jogar, só vão vender a camiseta.
Muito bem. Hoje a Garay fala sobre racismo em GZH e na Rádio Gaúcha.
Tá bem. 3 minutos pro meio-dia. Valeu o carinho da audiência. Amanhã a gente tá na área de novo pra desdobrar a rodada. Depois do show do intervalo tem Discorama aqui na Atlântida.
Vamos.
Alô, Porã, entregamos, hein?
Vamos incendiar.
Chupa, Porã!
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
Bola nas costas. Oferecimento Chopp Vento Negro. O puro